A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Alô, você ouvinte do Gringolândia, o podcast de futebol internacional do GE.globo. Eu sou o Jorge Natan e te convido hoje a acompanhar uma resenha muito especial com o atacante Henrique Dourado. Para essa conversa tem ao meu lado hoje Rodrigo Lois. Fala, Lois.
Fala, Natan. Fala, Dourado. Vamos conversar aí com o Dourado. Tem muita história boa para contar da China.
Isso aí. Então a gente aproveita para dar as boas-vindas aí ao nosso convidado. Dourado, muito obrigado por aceitar nosso convite. Vamos bater esse papo aí. É uma honra ter você aqui no Gringolândia.
Fala, Natan. Fala, Rodrigo. Obrigado aí pela oportunidade aí também. Show de bola estar participando aí com vocês do podcast aí.
Beleza. Antes de prosseguir, eu lembro que você, ouvinte, pode ouvir o nosso podcast sempre em ge.globo/gringolândia, também nos principais agregadores do mercado, incluindo o Spotify, e te convido a nos seguir no Twitter, @gringolândiage. Bom, o nosso convidado de hoje tem uma carreira longa aí, com passagem por diversos clubes brasileiros. Dourado, eu vou passar a lista rapidinho aqui, se tiver algum erro, você pode interromper e falar pra gente, ó. Flamengo de São Paulo, Lemense, União São João, Santo André, Cianorte, Chapecoense, Mojimirim, Santos, Portuguesa, Palmeiras, Cruzeiro, Vitória de Guimarães, Fluminense, Flamengo e Renan Jianyin da China. Dourado, então...
Faltou a de Guarulhos.
Faltou aí, faltou então o clube.
Os dois times da minha cidade, joguei nos dois.
Ai, tá certo, para não ter rivalidade. Mas aí, o Dourado, eu te pergunto, depois de você rodar pelo Brasil... Por que você decidiu partir para o futebol chinês, uma aventura diferente, uma aventura nova?
Bom, primeiro a gente, como todos sabem, né, vocês puderam falar aí todos os times que eu passei, todos os clubes que eu joguei, e sempre tive o almejei em jogar em grandes equipes, né? E chegou o momento que eu consegui esse objetivo, que era jogar em grandes clubes, e eu tenho... Sempre tive vontade de jogar no futebol da Ásia, né? Então era mais um dos meus objetivos. E quando surgiu a possibilidade, eu tinha recebido algumas propostas anteriormente, só que eu sentia que não era o momento ainda. E quando eu tive essa oportunidade agora, essa possibilidade, junto com a minha família, a gente resolveu partir para esse desafio. E tem sido uma experiência muito boa.
Dourado, você, enfim, já publicou alguns vídeos, algumas fotos aí dessa experiência na China, e eu achei muito legal, cara, que você falou assim que tem sido um aprendizado muito grande, assim, você conviver com uma cultura tão diferente. Eu queria que você contasse assim, o que mais te chama atenção na vida na China, assim. Eu sei que esse ano foi um pouco diferente, mas no geral, assim, o que você acha que assim, caraca, isso daqui da minha vida na China assim, é uma coisa que, pô, no Brasil nunca tinha vivido, é muito muito diferente.
Bom, eu acho que alguns aspectos me chamaram a atenção, né? Primeiro, eu acho que a tranquilidade que você tem em desempenhar o seu futebol, em trabalhar, né? E também a parte, como é que eu posso dizer, a parte, eu não tive oportunidade ainda de estar com a minha família lá na China, né? Mas o que me chama a atenção é a forma com que eles te tratam lá, principalmente o jogador estrangeiro. Então, quando o jogador, eu costumo dizer que o jogador tem que ir com a mente aberta para aprender. Se o jogador for com a mente um pouquinho fechada, não estando disposto a não estar disposto a aprender novas coisas, aprender a forma com que eles vivem lá no país, lá na China, eu acho que o jogador ele vai ter um certo bloqueio, uma certa restrição para viver lá. A partir do momento que você se adapta a essas coisas, e eu acho que vai tudo condiz também com o ambiente que você está lá, com os jogadores, com os estrangeiros que estão lá na tua equipe também, para você se adaptar à melhor forma, né? E isso fez com que as coisas fluíssem de uma forma mais natural, né? Então, acho que o jogador tem que ir com a mente aberta e tem várias coisas que me chamaram a atenção, né? Por ter optado em jogar lá.
Eu ia te perguntar, você falou do tempo sem a família, né? Que você não teve a oportunidade de ficar com a família lá. Como é que foi, então, cara? Como é que foram esses meses, assim, sem a família? E, enfim, eu vi que a cidade que você está vivendo lá na China é na região central da China e tal. Não sei se você teve possibilidade de conhecer muita coisa. Como é que foi esse tipo de ficar sem a família e, ao mesmo tempo, você querer conhecer, enfim, o país, né?
Olha, acho que foi um ano atípico, está sendo um ano atípico para todos nós, né? Para mim, especialmente em 2019, eu fui para lá na minha primeira partida, infelizmente, sofri uma fratura. E no ano seguinte, veio essa pandemia, né? E que impossibilitou a ida dos meus familiares para lá, da minha esposa, meus filhos. E isso foi muito difícil, porque foram, se eu não me engano, 10 meses longe deles, né? E aí acaba dificultando mesmo, porque é difícil você já estar fora do teu país, longe das pessoas que você ama, né? Mas é a nossa profissão. É a nossa profissão e nós temos que superar. Eu tirei diversas lições, tive muito aprendizado mesmo nesse tempo longe deles. E a gente vai tirando vai tendo que superar essas situações, ô Rodrigo. E aí aconteceu que já no finalzinho da temporada teve a possibilidade de levá-los para lá, mas só que como faltava pouco tempo para o final, né? Então acabei optando em não levar esse ano. E agora espero que nos próximos anos eles possam estar comigo lá.
Nesse momento você está em São Paulo, Dourado?
Nesse momento eu estou em São Paulo, litoral de São Paulo.
Então aí tá aproveitando para curtir a família aí. Esse fim de ano não igual ao que a gente sonhava, mas está aproveitando para curtir a família.
É verdade, Nathan, é verdade. Está sendo um ano bem complicado, né? Mas acredito que logo, logo nós iremos passar por este momento. E vem essa vacina aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E pensamento positivo para que 2021 seja um ano melhor. Que nós possamos, em vez de reclamarmos deste ano de 2020, né? Nós estávamos aqui em casa conversando esses dias. Nós temos que tirar lições, né, de 2020, porque esse ano foi um ano realmente para pensarmos em muitas coisas que nós fizemos ou deixamos de fazer, né? Então, eu acho que nós temos que tirar a lição.
E como é que foi o começo da pandemia, né? A gente sabe que a pandemia teve início lá na China. Você estava lá quando começou a eclodir todo o fechamento de fronteiras no mundo inteiro, quando o vírus se tornou, de fato, um vírus mundial? Ou você estava aqui, você viveu a agonia de ter que sair de lá? Conta para a gente como é que foram esses meses ali em março, abril.
Então, assim, por a gente, o nosso, lá, quando começou mesmo, teve o início, a nossa equipe, nós viajamos, né? A maioria das equipes viajaram, como de costume, para fazer a pré-temporada fora da China, né? E nós fomos para a Tailândia, e depois que deu o surto todo, né? Do vírus e tal, enfim. E nós tomamos todos os cuidados lá, né? A nossa equipe depois retornamos para a China e cumprimos a quarentena, como todo o povo de lá também cumpriu a quarentena logo quando teve começou a pandemia. E o clube tomou todos os cuidados. Nós viemos para a Tailândia porque a China iria fechar as fronteiras, né? Então nós tivemos que voltarmos para a China e ficamos em um hotel isolado por alguns meses ali, fazendo nosso treinamento, esperando o start da competição, né? Esperando a resposta. Mas a gente conseguiu, na medida do possível ali, tendo que, como eu falei, está sendo um ano muito difícil, tendo que superar todas essas adversidades, né?
E como é que foi, assim, sem família e ainda tendo um tempo de concentração muito mais longo do que o normal? Muita série. Qual foi a série que você mais assistiu aí, o filme?
Olha, foi vou te falar que teve tempo para tudo. Teve tempo para assistir filme, para ler livro, para cortar cabelo sozinho, porque eu cortei meu cabelo sozinho, cortava meu cabelo, até tanto que agora tá essa primeira vez que eu faço essa loucura aí, que primeira e última também, já.
Para quem tá só ouvindo, o Dourado tá dando entrevista pra gente aqui com a barba e o cabelo descoloridos.
Mas a gente procurou passar tempo jogando sinuca, assim, fazendo algumas brincadeiras lá, né, com o pessoal de clube, e a gente teve que levar. Eu acho que o nosso passatempo ali foi se distraindo com essas coisas, além de treinar, óbvio, né? Mas a gente, apesar das loucuras aí de cortar cabelo e fazer todas essas loucuras sozinho, trancado dentro de um quarto, a gente teve que tirar de letra.
O Dourado, você chegou até a fazer um vídeo jogando truco sozinho, né?
Cara, foi. Truco, quando saiu aquele negócio do papel higiênico da bicicleta lá também, fiz também. Era tudo. E o truco pelo menos foi bom porque eu não perdia, né? Aí era bom. Jogando truco sozinho, como é que vai? Mesmo blefando, você tava bem ali.
Tem. Eu ia te perguntar, tem no seu time, tem dois brasileiros, né? O
Exato.
Isso, o Ivo e o
Ivo e Caranga.
Isso, e o Caranga. Pô, não dava também para trocar ideia com eles, não? Era bem quarentena mesmo, né? Cada um no seu canto.
A gente se virava, né? Às vezes era um batendo, esmurrando a parede do outro, e aí o outro respondia batendo na parede. Aí quando queria, né, ligava por vídeo, e assim nós fomos levando. Aí depois que acabou a quarentena também, a gente já podia conviver lá, mas nessa quarentena foi tem muita coisa que aconteceu nesses dias aí.
Aproveitando o gancho do Natan, só para te perguntar, o que você resolveu descolorir o cabelo, cara? Alguém que falou para você brincar, ou você quis mesmo?
Cara, o pior é que foi assim, né? Olha, todo final de ano, a rapaziada aqui no Brasil, todos os a maioria dos atletas, né? Vamos dizer que tem por costume fazer isso, né? E eu nunca quis, nunca senti vontade, porque eu falava, meu, não é minha vibe, né? Não é do meu estilo. Aí, esse ano, eu já cheguei ao Brasil dia 12 de novembro, né? Já passou um mês, quase dois meses, já estamos indo para dois meses já de aqui no Brasil de férias. E aí, entre conversa daqui, conversa dali, vamos pintar o cabelo? Falei, vamos. Aí minha esposa comprou uma tinta, minha esposa foi, meteu a tinta. O meu ainda deu, tá para dar uma disfarçada. Agora, do amigo meu começou a cair tudo.
Efeito colateral, né?
Rapaz, ainda bem que ele foi a cobaia, ele foi primeiro, aí deu dele e começou a cair. Eu falei, vamos diminuir o produto. A minha cabeça queimou um pouco, não vou mentir para vocês, não. Cara. Minha cabeça queimou, fui fazendo a barba também, queimou o rosto. Mas faz parte. Aí foi mesmo a primeira vez que eu fiz isso daí, meu. A galera, eu falei, até minha mãe tá falando que eu tô feio. Até minha mãe tá falando que eu tô feio. A rapaziada tá mandando, a rapaziada manda direct pra mim, pô, Dourado, ficou legal, os moleques de outros times aí, Lindoso, Neil, todo mundo, ficou legal, maneiro. Rapaz, quando vai ver o negócio, eu falo, mas vocês querem enganar eu? Se minha mãe tá falando que tá feio, vocês querem...
Ô, Dourado, você, com esse seu jeito alegre, assim, você conseguiu lidar com dois anos que foram difíceis, né? Você primeiro sofreu a lesão logo no primeiro jogo, como você contou pra gente. Você estreou, fez um gol, e aí no mesmo jogo acabou fraturando, né, a tíbia. E na temporada seguinte, uma pandemia muda não só o formato do campeonato, mas como muda a realidade do futebol, estádios vazios, etc. Você teria tudo para que a experiência no futebol chinês tivesse tornado um trauma para você, mas na verdade você renovou seu contrato agora recentemente, por mais 3 anos. Por que você desejou renovar? Você tira toda essa experiência como positiva? Você acha que ainda tem lenha para queimar no futebol chinês? O que que te levou a estender esse vínculo aí?
Primeiro que quando eu tomo qualquer decisão na minha carreira, a primeira pessoa que eu consulto é Deus, né? A primeira pessoa que eu peço orientação, isso foi sempre assim. Então, quando eu tive a oportunidade de ir para a China na primeira... agora, quando eu saí do Flamengo e fui para a China, eu sabia que... Primeiro, eles tinham me proposto uma situação e eu não aceitei porque era muito tempo de contrato. Então, eu pedi menos tempo de contrato, né? Eu pedi menos tempo de contrato porque eu já tinha algo no meu coração, já tinha um desejo no meu coração, que era jogar exatamente, ficar pela China primeiro 2 anos e depois 3 anos. Isso já foi dessa forma, eu já fui com esse intuito. Então, quando eu cheguei no primeiro jogo, e num dia antes do jogo, eu conversando com meu amigo, com o Ivo, lá meu companheiro de equipe, a gente conversando, fazendo uma banheira gelada, a gente estava conversando, aí ele falou, meu, toda vez que eu, quando eu vim para cá, eu tive uma dificuldade assim, assim, assado, e na minha vida nada veio fácil, essa que é a grande verdade. E aí, no primeiro jogo, eu estreio, faço o gol e quebro a perna. Naquele momento, as pessoas que me perguntam, naquele momento, se eu falar para você que eu não fiquei chateado, não fiquei triste, não questionei, mas eu questionei por fração de minutos, porque quando eu entrei na ambulância e me desloquei ao hospital, eu já estava agradecendo a Deus por ter acontecido aquilo, porque se aconteceu era a permissão dele. Então, eu creio que tudo na nossa vida acontece por um propósito. Então, aí, quando eu fiz essa cirurgia, retornei ao Brasil. Pô, sou eternamente grato ao Flamengo por ter aberto as portas para mim recuperar, fazer meu tratamento. Depois apareceu a possibilidade do clube falou, ó, a gente vai te emprestar para você fazer sua recuperação 100%. Não queremos colocar uma pressão, um retorno antecipado. Então, nós vamos te emprestar. Aí me emprestaram, quando surgiu essa possibilidade, eu fui pro Flamengo. Eu acho que o maior... como eu falei, né, para resumir, aí depois fui para o Palmeiras, que é onde eu terminei meu tratamento, minha fase de recuperação e meu ritmo de treino, de jogo, enfim. Isso fez com que eu não desanimasse. Aí, quando eu retornei à China, após veio essa pandemia, e quando chegou agora, perto do final da temporada, me chamaram para renovar, né? E isso foi, eu acredito que foi tudo no tempo certo. Talvez, de repente, se não houvesse essa pandemia, as coisas não aconteceriam. Enfim, são diversas coisas que a gente acaba que... Coisas que fogem do nosso controle, mas que lá na frente nós vamos entender o porquê daquilo. Então, era o que eu já tinha no meu coração de ficar mais 3 anos lá, né? Se vai ser os 3 anos, eu já não sei, porque não cabe a mim, né? O futuro, a gente sabe que não cabe a mim mais. O que me fez também foi a minha família, que não conheceu lá ainda. Eu quero levá-los eles para lá, quero mostrar a cultura de lá. Meu filho toda vez me perguntava, papai, eu quero morar na China, na sua casa. Ó, já estava assim, já, porque 10 meses longe, eu tenho a minha casa lá e ele tem a casa. para vocês verem como é que, que foi difícil, né? Então, agora, eu acho que é isso. Eu acho que agora temos que, naquilo que a gente tiver, procurar dar o nosso melhor e deixar sempre as portas abertas. Eu costumo dizer isso. A gente tem que sempre dar o nosso melhor, independente das circunstâncias. É buscar sempre o nosso melhor e conseguir esse ano, que foi um ano muito difícil, ter feito uma estreia no campeonato, né? Porque no outro joguei apenas 41 minutos, 42 minutos, e ter feito um ano razoavelmente bom, né? Eu acredito que ainda eu posso melhorar, mesmo com uma média a cada 2 jogos, 1 gol, acredito que eu posso melhorar para os próximos anos ainda assim.
Dourado, é interessante isso que eu estava pensando em perguntar sobre isso, né? A gente entrar um pouquinho no seu desempenho. Você teve 17 jogos esse ano e fez 8 gols. O seu time, ele não fez uma boa temporada em termos de resultado, né? Acho que a gente pode falar isso. Em 20 jogos, acabou tendo 11 derrotas. Assim, não foi um desempenho muito bom no campeonato chinês e na Copa da China, que caiu cedo. Eu queria que você falasse mais um pouco do seu desempenho. Assim, você achou que a lesão, a grave lesão que você sofreu antes, isso ficou na sua cabeça muito tempo ou não? Se isso não influenciou no seu jogo? E o que você acha que o time se dá para o time melhorar para o próximo ano? Assim, queria que você falasse do seu desempenho e do time.
A lesão, quanto à lesão, respondendo à primeira pergunta, quanto à lesão não influenciou não, porque quando eu já estava aqui no Brasil ano passado, já não tinha receio algum, pelo contrário, minha perna direita ficou mais forte que a esquerda, né? Agora pode tomar pancada doidada na perna direita, que com ferro na canela, não tem. Agora ficou mais difícil sentir dor, né? Mas isso daí não afetou, não. Enquanto ao nosso desempenho na temporada, foi alguns fatores que aconteceram, né? Que foi, nós tivemos uma mudança de treinador, faltando 15 dias para começar a competição, e isso atrapalhou nós já tínhamos um esquema, né? Já tínhamos um padrão de jogo. Isso atrapalhou, sim, um pouco, vamos se dizer, do nosso desempenho. E depois chegou uma nova comissão técnica, que foi aí que nós engatamos aí uma sequência de 5 vitórias e 1 empate. E uma comissão técnica espanhola que chegou fazendo um excelente trabalho lá. E agora, como eu falei, agora mantendo esse padrão que nós já adquirimos nesse ano, nessa reta final, ainda terminamos, acho que em nono, terminamos em nono campeonato, terminamos em nono campeonato, né, com todas as dificuldades, ficamos no grupo que estava brigando pelo rebaixamento, mas ali nós conseguimos manter ali entre o nono, né, então acho que temos que ter que manter isso daí para que a gente possa no ano seguinte fazer um campeonato bem melhor.
Ô, Dourado, ainda falando do futebol chinês, mas já passando por um outro tema aqui, o ano de 2020 entrou para a história assim, por um monte de coisas, mas no dia 18 de outubro, precisamente, você teve um pênalti defendido que se tornou, obviamente, notícia aqui no Brasil, né? Foi contra o Wuhan Zhao. Você perdeu o pênalti, o goleiro pegou, mas você fez o gol no rebote, o Renan ainda venceu o jogo. E aí eu quero conversar contigo duas coisas. Primeiro, foi de fato o primeiro pênalti da sua carreira que um goleiro defendeu, que é o único pênalti perdido na teoria, você mandou para fora ou na trave, né? Quero que você confirme isso para a gente. E segundo, o que aconteceu ali? Você escorregou, o goleiro foi bem? Qual foi exatamente a situação?
Olha, Nathan, realmente foi, aconteceu esse fato na China, o que todo mundo já estava na expectativa, né? Pô, quando o Dourado vai perder um pênalti, enfim... E aconteceu. E foi no jogo que definia se nós permaneceríamos na primeira divisão, né? Mas aí, tive a felicidade da bola ter voltado, eu ter concluído em gol, né? Foi um goleiro da seleção chinesa, né? Que pegou o pênalti. Não quero tirar os méritos dele de forma alguma, mas quando eu falo em algumas entrevistas, que essa forma que eu bato tem que ter treinamento. Então, nós havíamos parado por, se não me engano, um mês para fazermos voltamos para a nossa cidade, paramos por um mês e começamos a fazer só treinamentos. E eu, mesmo na idade, já com toda a experiência que a gente adquiriu dentro do futebol, eu reduzi a minha carga de treinamento de pênalti. E isso foi reflexo dentro de campo. Acho que isso serviu de aprendizado para mim, porque eu tinha por costume de bater de 15 a 20 cobranças por a cada... Vamos supor que o jogo era nós jogamos de segunda e quarta, né? Aí antes do jogo, um dia antes do jogo, costumava bater de 15 a 20 cobranças de pênalti. E eu reduzi muito, reduzi para 3, 4, entende? Isso foi uma falha minha. Então, por isso que aconteceu, porque o segredo no qual a maioria procura ainda, o segredo já não estava mais apurado. Então, foi aí que eu acabei não mudando ali a minha estratégia da forma que eu sempre bati, né? E foi o primeiro goleiro, desde quando eu bato dessa forma, foi o primeiro goleiro que defendeu. Inclusive, dei até os parabéns para ele no jogo. Tava meio brabo, eu tava bravo, mas deu os parabéns pra ele.
Não, e você reagiu rápido, né? Poderia ter ficado lamentando, ela pegou o rebote ali, né?
Então, aí eu falei, olha, eu fiz o gol, vou te dar os parabéns. Ele não entendeu nada mesmo, né?
Mas você já tinha perdido algum outro pênalti, batido pra fora, alguma coisa ou não?
Eu tinha perdido no Palmeiras já, né? No Palmeiras que eu chutei pra fora, em 2014. O juiz mandou voltar, eu tinha feito, né? O juiz mandou voltar por invasão e depois eu chutei pra fora.
Então o aproveitamento segue bom.
O aproveitamento tá bom, acredito que tá bom sim. Não queria ter perdido esse pênalti, porque já tava um bom tempo aí sem errar uma penalidade, sem um goleiro defender, mas faz parte. Eu, desde 2017, eu falava isso. Eu falava que ia chegar um momento que eu ia ter que errar, que é normal o ser humano falhar. Então, mas foi bom que a bola voltou ainda para mim, né? Eu tive um poder de reação ali bom para a bola, para ter feito o gol ainda.
Antes de eu passar a palavra para o Lois, para ele fazer a próxima pergunta, eu queria só que você comentasse assim, se tornou uma espécie de moda no futebol hoje, né? Não bater exatamente como você bate, mas com uma espécie de pulinho. Alguns pulam mais alto, outros pulam mais baixo. Tem gente batendo assim, o Bruno Fernandes está batendo assim, o Jorginho, o Sabino aqui no Brasil, tem outros jogadores. E alguns já estão começando a perder. Eu acho que os goleiros estão começando a manjar esse tipo de cobrança. Aconteceu com o Jorginho esse fim de semana no jogo do Chelsea contra o Arsenal. Como você enxerga esse tipo de cobrança com pulinho, mais acrobática? E qual é a dica que você tem aí para os cobradores para terem um melhor aproveitamento?
Olha, eu acompanhei alguns. Eu estava acompanhando diversas marcações que o pessoal acaba me marcando nas redes sociais. E eu vi que tinha alguns jogadores batendo quase que da mesma forma ali que eu tenho por costume de bater, né? Cara, eu acho que os goleiros estão cada vez mais dificultando isso em todos, né? Por isso que eu ainda volto a frisar. É 50-50 para cá. É 50 para o batedor e é 50 para o goleiro. Não tem uma vantagem. Falam que tem vantagem, não tem vantagem. É 50-50. Ali é emocional, é o treinamento, como eu falei para vocês, que tem que treinar, tem que se aperfeiçoar. Quando o cara entra na zona de conforto, aí o cara tem que abrir o olho, porque já está próximo de errar, que foi o que aconteceu comigo. Não é que eu entrei na zona de conforto, e sim porque eu deixei de treinar, por conta desse tempo que nós ficamos parados, enfim. Tivemos alguns dias de folga, e acabou que falhou. Então, eu não posso deixar nenhuma dica. A dica que eu deixo tem que treinar. É o treinamento. Porque se eu deixar uma dica aqui, de repente eu posso tirar a característica de um outro bater aí, né? Então, aí fica a critério de quem tiver a confiança no momento ali para bater o pênalti.
O que o Dourado não quer, Natan, é revelar o segredo dele. É isso que ele não quer.
Com
vem com esse papo aí de deixar o estilo dos outros, que ele não quer contar o segredo dele. Dourado, deixa eu te perguntar, cara, aproveitando esse momento mais brincalhão assim, você falou que você deu parabéns para o goleiro e tal, e a gente, enfim, dando uma vasculhada nas suas redes sociais, você é um cara muito divertido, assim, muito brincalhão, até com a mãe você já fez uma brincadeira lá com a garrafa d'água, com a sua própria mãe, achei, pô, muito divertido, cara. Queria te perguntar, como é que tem sido essa relação com os chineses? Assim, imagino que a língua ainda seja uma dificuldade. Assim, como é que é você, de repente, brincar com os caras do time que não são brasileiros com essa dificuldade da língua? Assim?
Cara, é bom demais. É bom demais. Eu por costume, já tenho essa... Eu gosto de trollagem, eu gosto de zoar mesmo as pessoas. Inclusive, ontem zoei minha sogra, zoei minha mãe aqui também, numa brincadeira que eu inventei aqui ontem. Cara, então lá a gente acaba tendo que se virar na mímica. Até um pouquinho do inglês eu comecei a arranhar, mas passando muita vergonha. Os brasileiros que o digam, os brasileiros que estavam lá no mesmo hotel que o digam. Porque eu quebro muito. Então, e na forma de brincar, cara... Nos olhar ali, nas brincadeiras de mímica e tal. Daqui a pouco os chineses estão falando uma palavra ou outra, né? Que a gente, às vezes, fala alguma coisa, tipo, fala bastante coisa entre a gente, né? Entre os brasileiros. Então, eles acabam pegando uma palavra e fala. E aí, a gente acaba zoando, brincando. Nas brincadeiras que é de rotina mesmo nossa. Que a gente faz com os brasileiros, a gente tá fazendo com eles. Mas aí acaba que tendo que se virar mesmo no inglês lá. Eu não sabia falar nada, Rodrigo. Nada, nada. Voltei para cá falando 10 centavos, mas já tá bom.
De 10 em 10, né? De 10 em 10 dá para fazer alguma coisa. Conta uma história engraçada aí, cara, com o grupo. Conta uma história engraçada. Vê se você lembra.
Ah, cara. Acho que teve, assim... tem... Depende de quando eu cheguei, né? Quando eu cheguei lá na apresentação minha, lá no clube. Que... eu cheguei no horário de almoço. Aí os jogadores estavam todos se servindo, né? No refeitório. E estavam os caras tudo andando para lá e para cá. E eu, por costume, fui cumprimentando um por um, né? Pá, cumprimentando. Daqui a pouco eu cumprimentei um cara uma vez, daqui a pouco eu cumprimentei o mesmo cara duas vezes, daqui a pouco quando eu cheguei, eu peguei na mão do cara três vezes, na terceira vez eu falei assim, hey bro, three times. Peguei e cumprimentei o cara três vezes, cara, era o mesmo cara.
Ai, cara.
Caramba, eu cumprimentei o cara três vezes. Muito rapaz, louco, daí, eu sei que depois, assim, você vai... o pessoal acaba... Quando eles ganham, você conquista a confiança deles, eles acabam depois brincando também. E assim vai. É um aprendizado, né, muito bacana. Eu sei que... Tem diversas histórias aí para contar, mas essa foi a que eu mais contei quando voltei, né? Que eu comprei o mesmo cara três vezes. Eu falei, cara, depois você já sabe quem é quem. Isso é por isso que eu falo, é tudo com o tempo. Com o tempo, sim, você já sabe quem é quem, e assim vai indo embora.
Mas já teve perrengue assim no shopping, no restaurante, alguma coisa? Você pediu um prato achando que era alguma coisa, veio outra?
Ah, teve. Isso daí no começo era praxe, mas o que eu fazia? Eu olhava tudo que era bife, eu pedia bife. Eu via lá uma carne, eu pedia bife. Aí, mas tem muita história. Mas eu também sou um cara assim, ó. Eu sou um cara que eu gosto muito de experimentar, né, as coisas assim e tal, né? Então, o que vinha eu tava comendo, não tava nem me preocupando, né? É uma coisa ou outra que eu não me adaptei lá.
O que que você não se adaptou e o que que mais te impressionou, tipo assim, a tecnologia de alguma coisa, uma coisa que você nunca viu nem parecido no Brasil?
Ah, eu assim, é uma coisa que tem lá, né, que já são os robôs, né, que é óbvio que muitos brasileiros já devem saber. Mas lá tem os robôs, você faz um pedido, aí quem vai te entregar lá num hotel que você está hospedado lá é um robô, aí ele vai no teu quarto e aí tu pega a comida dentro do robô e ele vai embora sozinho lá. Eu ficava brincando às vezes de bloquear ele para ver se ele era mais inteligente que eu. Eu ficava bloqueando ele e o bicho é inteligente, viu? O robô é inteligente mesmo, porque... Ele queria estar no elevador e ficar na frente dele, bem no sensor dele, assim, né? Eu falei, vamos ver se ele vai desviar de mim. Rapaz, não é que ele desviava mesmo? Ele fazia assim de lado, ia pro lado, eu falava, não, você não vai passar aqui, não, eu sozinho. Eu falo pro cara, fica doido, meu. O cara fica doido.
Ai, arranjou uma forma de se divertir, ué.
É, então. Aí, inclusive, aconteceu um fato, eu tava no FaceTime, né? Que a minha esposa tava só de cueca, né? Vamos dizer, né? E aí o robô foi lá entregar minha comida. Cara, eu dormi no ponto. Fui gravar o robô pra ela assim, dormi, a porta do meu quarto bateu. Bateu de cueca pra fora, cara. Eu falei, o que que eu vou falar agora? Como que eu vou pedir um outro cartão pra mim entrar no quarto? E eu pra fora. Aí mostrei, aí como é que eu tô? Mostrei assim pra... Ah, meu Deus, o que que você vai fazer? Cara? Tive que dar uns pulos lá, né, meu? Aí consegui abrir a porta lá. Teve jeito.
Deu nem pra eu pedir ajuda pro robô, né, Dourado?
Não, aí não. Aí ele mete o... Ah, ele vaza.
Ai, ai. Dourado, falando justamente, então, sobre essa sua ida pra China, esses seus primeiros momentos, você tomou uma decisão ali no começo de 2019, né? Foi lá pra fevereiro, de ir pra China num ano que a expectativa sobre o Flamengo era muito grande, né? Acabou que a expectativa se concretizou depois de certas mudanças de técnico, outras chegadas de jogadores, e o Flamengo foi campeão brasileiro e da Libertadores. E aí eu quero que você diga com toda sinceridade, a distância bateu uma espécie de, putz, eu podia estar lá, essa final aí em Lima, ou, pô, eu podia estar sendo campeão brasileiro agora. Rolou algum sentimento desse tipo?
Rolou, bateu, claro. Se eu falar que não, vou estar sendo hipócrita, né? Rolou sim. O sentimento de, pô, poderia estar? Aconteceu sim, não vou. Mas é como eu falei agora atrás, a minha vida não é direcionada por homens, né? Como eu costumo dizer. Então, eu entendi que era o momento para mim sair e estou sendo feliz, entendeu? E mesmo de longe, tinha que acordar, ficava acordando madrugada, né? Para acompanhar o Flamengo e torcendo para os meus companheiros de lá, porque eu sei o quanto que eles estavam merecendo, né? Que merecia por um título de tamanha expressão, né? E eu fiquei muito contente de verdade mesmo, do Flamengo ter conquistado o que conquistou, né? Por tudo que o Flamengo plantou, né? Desde de uns 5, 6 anos esperando por este momento, né? Então, toda a reestruturação que foi feita no clube, os investimentos, enfim. Então, merecia aí. Nathan, rolou, mas de uma forma assim, totalmente, vamos dizer, confortável por estar também realizando um sonho também que era de não só financeiramente, porque financeiramente para nós é bom, não vamos falar que não é bom, é bom, mas também de realizar e também de estar jogando no futebol, que era de umas vontade que eu tinha, de estar indo realizar esse desejo e conseguir.
Naquele momento que você aceitou a proposta da China, você sentiu que tinha cumprido assim seu papel no Flamengo? Que bem ou mal você passou uma temporada inteira sendo ali um homem gol de um time que tem a maior torcida do país. E bem ou mal isso você acha que ainda te traz frutos até hoje? Como seguidores nas redes sociais, carinho dos fãs, até hoje você sente isso?
Sinto, até hoje. Eu costumo dizer que eu deixei além de muitos amigos ali, né? Até hoje o pessoal me para na rua. Ah, volta o Flamengo, pô, é isso do Flamengo. E como você falou, eu me senti um cara realizado por ter jogado no Flamengo já, entende? Tive um ano de 2018 que foi, em números, não foi o que eu almejava, mas ainda fui o artilheiro da equipe naquele ano. Se eu falar que não, o que faltou mesmo, que eu já tinha dado uma entrevista em 2019, se me falha a memória, eu falei que faltou realmente para ficar marcado um título, né? Mas o importante foi que como falam, né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Então, acho que eu adquiri um carinho muito, muito grande por ter jogado lá e pelo que o Flamengo fez no momento mais difícil. O Flamengo abriu as portas para minha recuperação, como eu falei no início da entrevista. E o Palmeiras também, quando surgiu a possibilidade de empréstimo, também foi, para mim, foi essencial, porque meu maior medo na minha carreira, desde quando eu iniciei no futebol, era me machucar, porque eu vi muitos amigos meus pararem depois de uma lesão por não ter as condições necessárias para se recuperarem. Então, eles tiveram que abandonar o futebol. Então, meu maior medo, desde quando eu comecei no futebol, era esse. Ter que abandonar o futebol por não ter uma estrutura necessária para voltar a estar 100%. Então, foi a primeira lesão que eu tive na minha carreira. E, graças a Deus, as portas do Flamengo, dos clubes que eu joguei, Palmeiras, estavam abertas, né, para minha recuperação. Isso foi muito importante, muito importante. Eu tenho uma gratidão muito grande pelos clubes.
Dourado, ainda sobre isso um pouco, é bacana assim, ouvir essa questão da gratidão, porque, enfim, o futebol é um mercado, né? E, às vezes, por exemplo, você que foi um jogador que já passou por vários clubes na carreira, alguém poderia achar que assim, o Dourado não se importa tanto com os clubes ou acaba não criando algum tipo de relação, mas, por outro lado, você teve essa relação com os clubes que permitiram, né, você, enfim, teve essa recuperação e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, cara. Como é que por que você acha que essa relação com o Flamengo, com o Palmeiras, elas se desenvolveram assim, sabe? Que você teve essa oportunidade de fazer a recuperação por lá. Você acha que foi pelo seu caráter ou, de repente, como é que você era no dia a dia do clube? Por que você acha que isso acabou acontecendo?
Olha, sinceramente, assim, eu não posso falar se foi meu caráter, isso eu não posso opinar, né? Mas eu sei que por onde eu passei, estou falando não só de clubes grandes que nós estamos citando agora, estou falando de clubes que eu joguei no início de carreira, em clubes que até hoje eu tenho um carinho muito especial, de clubes anteriores. Então, acho que por onde eu passei, eu consegui, além de que eu falo, quando você trabalha com seriedade, independente de você estar no momento bom ou no momento ruim, você manter um equilíbrio, uma zona ali de equilíbrio, você fazendo o teu melhor, trabalhando, se dedicando, automaticamente as coisas fluem para um lado que as pessoas vão ter uma lembrança boa, positiva sua, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que é o profissionalismo que eu, independente de estar de titular, de estar tendo que ficar no banco, por muitas das vezes chateado por estar no banco, mas sempre respeitando. Eu acho que isso era o mais importante. Então, eu acredito que... Eu não posso te responder isso, Rodrigo, mas eu creio que seja por isso, sim, cara. Por onde eu passei, as pessoas têm um carinho especial por mim e isso acaba sendo recíproco, né? Recíproco, e é uma coisa natural, não é uma coisa forçada. Então, acho que isso é o mais importante.
Eu te perguntar também sobre, você falou de acompanhar os jogos dos outros clubes. Você costuma acompanhar muito o Campeonato Brasileiro ou jogos que dá de alguma forma para acompanhar da China, vendo pela televisão, vendo de madrugada, como é que é isso?
Dava. Quando os jogos das 9h30 da noite, que a noite era o melhor horário que dava para a gente assistir, porque ela era de manhã, né? Uhum. E a maioria das vezes a nossa manhã era livre. Então a gente conseguia acompanhar esses jogos, eram os melhores para a gente estar acompanhando. Então, uma vez ou outra... também acordava em horários um pouco mais, quando o jogo era, vamos dizer, mais, que se falava, pô, isso aí vai ser jogão, tem que assistir. Então a gente fazia um esforcinho para acompanhar também.
O Dourado, você já está dizendo que acompanha o futebol brasileiro. Hoje a gente tem até o São Paulo aí na liderança, o Grêmio também sempre habitando as primeiras colocações, mas de fato, desde 2017, 2016 para cá, se fala muito em duas forças no futebol brasileiro, que são Flamengo e Palmeiras. E aí eu queria saber como você avalia o fato de, primeiro, o Flamengo ter feito um esforço financeiro para te tirar do Fluminense e fazer um investimento em você, e depois o Palmeiras, mesmo em uma situação diferente de recuperação, também ter apostado em você no momento que ainda disputava um título, tentava ser campeão brasileiro. Como você avalia esse fato de você ter conseguido jogar nos dois times talvez mais badalados e os elencos talvez mais vastos, com mais opções dentro do futebol brasileiro? Você se sente honrado? Você avalia que você alcançou um patamar de alto nível no futebol brasileiro?
Olha, eu fico feliz, né? Fico feliz por ter, como eu falei, a pergunta que eu acabei de responder anteriormente aí, por ter jogado nesses clubes e ter deixado as portas abertas, né? Porque eu acho que são clubes que não tem como... qualquer atleta quer jogar, quer ter uma passagem, quer marcar o nome, e enfim, eu acho que isso tudo eu volto a frisar, é a oportunidade que Deus me deu para estar retornando ao Palmeiras. Eu acho que foi, para mim, foi muito importante estar perto dos meus familiares também, né, porque como eu sou de São Paulo, e surgiu a possibilidade de vir por empréstimo. Eu acredito que tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, eles se reestruturaram, né? Se você for no CT do Flamengo, no CT do Palmeiras, você vê que estão coisa absurda, né? De estrutura. Então, acho que, como eu falei, tudo que você planta, um dia você vai colher. Se você planta coisa boa, não importa o tempo. Então, você vai colher coisas boas. Eu acho que esse meu retorno ao Palmeiras, eu acredito que foi muito a isso, ao que eu plantei em 2014. Por mais que o Palmeiras passou num momento muito difícil, ali nós quase fomos rebaixados, né? E eu acho que, mas ali ficou alguma sementinha. Então, essa semente, ela foi em 2019, no momento que eu também mais precisei, o Palmeiras abriu as portas para mim.
E se você deixou as portas abertas, a gente pode ver, eu sei que você renovou o contrato agora em outubro, né? Mas a gente pode ver você voltar aí nos próximos anos, talvez no fim do seu contrato. É um desejo seu jogar ainda no futebol brasileiro antes de encerrar a carreira?
Olha, eu acho que ainda está muito, Nathan, tem muito tempo ainda para se pensar, né? Acho que é um passo de cada vez. Eu tive algumas propostas para retornar ao Brasil no meio do ano passado. Aliás, no meio desse ano, né? No meio desse ano eu tive algumas propostas, mas eu não queria... Eu estava com a mente realmente focada em permanecer lá, continuar focado no meu trabalho, porque eu sabia que meu contrato estava se acabando, precisava do meu rendimento estar bem, né, para mim poder ajudar a permanência do clube também, na primeira divisão, e conseguir isso junto com meus companheiros lá. Então foi muito importante. Eu acho que está muito longe ainda para nós falarmos ainda em volta, né, mas a gente nunca sabe do amanhã, né? Então, continuar com esse pensamento, dessa A idade vai chegando, né? A gente vai amadurecendo, mas a gente já está pensando agora só mesmo agora mesmo.
É, Dourado, te perguntar até sobre isso um pouco, né? Enfim, quando você foi o artilheiro do Brasil em 2017, jogando pelo Fluminense, e também no Brasileirão, enfim, já tem 4 anos isso, ou 3 anos. Como é que você ainda acredita que você pode ter uma temporada de muitos gols, acima de 30 gols, jogando na China? Ou você acha que pela sua idade agora, no momento, já é uma realidade um pouco mais distante?
Cara, é o que eu falei. Eu procuro sempre estar evoluindo. E é uma meta difícil a ser batida, né? Em 2017 eu fiz 32 gols numa temporada. É uma meta bem, bem difícil, ainda mais vamos dizer, o campeonato chinês, que tem metade dos jogos que se tem aqui no Brasil, né? Se bobear, até menos da metade. Mas é uma. Eu quero estar sempre batendo as minhas próprias marcas, né? Então, esse ano eu fiz 8 ou 9 gols, se eu não me engano, na temporada. O ano que vem eu já quero melhorar essa minha meta. E assim por diante. Eu quero bater as minhas próprias marcas. Eu sei que 32 gols é uma média bem difícil ser batida, mas se você for colocar na proporção de números, de partidas, eu tô na média, eu continuo na média de partidas e gols dentro do que eu venho desempenhando na minha carreira.
Então, Dourado, já caminhando aí para a reta final da nossa entrevista, queria saber o que você acha de os brasileiros hoje estarem se naturalizando para defender a seleção chinesa. Já aconteceu com o Elkson, o Alan, o Ricardo Goulart está no processo. Se você vê isso com bons olhos, como é que você avalia isso?
Cara, eu acho que é um conjunto de fato. Tipo assim, tem que ser um conjunto, né? Eu acho que os atletas que já se estabilizaram no futebol chinês, já estão há muitos, muitos anos. Tem atletas que, às vezes, a gente nem aqui no Brasil nunca ouviu falar. E lá na China, eles estão são bem conhecidos, tem uma carreira já na China no futebol bem, bem, bem firme, como é que eu posso dizer, bem estabilizada é essa a palavra certa. Então, eles acabam tomando essa decisão. Eu acredito que a maioria, por conta que eu falei, às vezes já está estabilizado ao país, já criou um carinho, já são anos e anos estando lá no país, convivendo. Então, acho que muitos optam por isso, por um conjunto, um conjunto de fatores, né, para essa naturalização. Todos que eu convivi lá e se naturalizaram, todos estão bem, bem felizes.
Tá certo. Para fechar, uma curiosidade. Contra qual goleiro você gostaria de bater um pênalti? Buffon, Neuer? Qual goleiro assim que você gostaria de depois tirar a onda? Pô, bati um pênalti contra esse cara aí.
Cara, agora você me pegou, hein, meu?
Pode ser atual ou antigo, você que manda.
Tem um goleiro que eu lembro que ele falou que pegaria o meu pênalti aqui no Brasil, né? Que é o Gatito, do Botafogo. Então,
é um bom duelo.
E o Gatito é um baita no goleiro também, né? E eu não tive a oportunidade de bater um pênalti nele ainda. Eu vou falar de um atleta brasileiro, pode ser? Atleta brasileiro, que é o Gatito. Que ele uma vez, eu acho que ele tinha comentado alguma entrevista, eu pegaria o pênalti do Henrique Dourado. Eu não conheço pessoalmente ele, né, mas sei que vejo que é um baita goleiro, né, e eu não tive a oportunidade de bater um pênalti nele, né, que ele é o goleiro paraguaio, não é isso?
Isso,
paraguaio, da seleção. Exatamente. E eu vou focar aqui no nosso futebol brasileiro, que aqui também tem grandes goleiros aí também.
Quem sabe um dia a gente veja esse duelo. Lógico, quer falar mais alguma coisa?
Não, agora eu não ia falar mais nada, não, mas fiquei curioso. Tem alguém, Dourado, contra quem você não gostaria de bater pênalti? Tipo assim, pô, esse cara não, porque ele vai pegar. Tem algum goleiro que você acha isso?
Bom, dos que eu trabalhei... tem os que eu trabalhei, porque já conhece a minha técnica, que está treinando ali no dia a dia, que seria o Diego Alves. Eu não gostaria de enfrentar ele numa partida. Tem também o Thiago, que era o que eu treinava no Flamengo muito com ele. Thiago, que está em Portugal. Esse também, nos treinos, eu sempre chamava ele de canto. Thiagão, bora. Aí ele ia. E ele foi, inclusive, um goleiro que tocou na bola num Fla-Flu, num pênalti. Foi, inclusive, o goleiro que tocou na bola. E eu acho que o Cássio também, cara. O Cássio. O Cássio, não tive a oportunidade de bater pênalti nele. Então, eu também já optaria em não mexer ali também, né?
Tá certo. Henrique Dourado, nosso convidado aí de mais uma edição do Gringolândia. Dourado, muito obrigado pela atenção, pela oportunidade, pela paciência aí de responder as nossas perguntas. Sucesso aí na China e a galera aqui do GE.Globo vai seguir ligado em você, que no futebol internacional aqui do GE a gente está sempre acompanhando o futebol chinês. Espero que a gente nunca mais registre nenhum pênalti perdido seu, né?
Opa, se Deus quiser, Natan. Tomara que não vai precisar registrar, não. Quero agradecer aí também a oportunidade aí. Foi bacana demais a resenha aí. Agradecer ao Rodrigo, a você. E muito obrigado aí, tá bom? Precisar aí, tamo aí, estamos às ordens.
Beleza, Dourado. Obrigado a você também que nos escutou até aqui. Esse podcast tem edição de Bárbara Mendonça, coordenação de Rafa Timóteo e André Amaral. Um abraço e até a próxima.